Olá a todos, bem-vindos ao podcast de Vida em Série. O meu nome é Vitor Rodrigues e estou acompanhado, como sempre, pela Liliana Bárcia.
Olá, boa noite.
Pois, nós prometemos que fazíamos um podcast logo a seguir ao Natal, e não só não fizemos a seguir ao Natal, como não fizemos a seguir ao Ano Novo.
Meia culpa.
Eu culpo-me a mim, principalmente. Nestas semanas que nós tivemos ausentes, aconteceram algumas coisas, que aproveitámos a paragem das séries regulares para pôr algumas em dia, e já vamos falar sobre isso que vimos nestas semanas de pausa. Para já, queria só destacar duas notícias que eu acho que são interessantes. Primeiro, porque Star Trek vai ter um spin-off, o que salienta que uma má ideia nunca vem só.
Então,
eu sei que tu gostas deste, não gostas?
Do original, sim.
Do original, sim. E deste que está a dar?
Não, isso já não.
Fizeste um binge-watching de Star Trek original, não é?
As três temporadas da série original.
Pronto, eu não partilho do teu amor de Star Trek. É um amor, é recente, mas é um amor.
Sim.
Porque eu nunca fui um Trekkie. Mas imagino que para ti deve ser um choque bastante grande entre o antigo e o novo, não é?
É, isso não é que não há a menor dúvida. Aliás, toda a gente tem de ver pelo menos um episódio do Star Trek original, porque aquilo é incrível.
Mas fora a parte, obviamente, da tecnologia e dos efeitos especiais, qual é para ti a maior diferença entre os antigos
tem a ver com os atores, a forma de interpretarem as personagens. Aquilo dá para rir, tu só para veres como é que as personagens olham para os ecrãs e como é que filmam, parece que estão a fazer pose.
Pois.
É surreal.
Pronto, eu não sou, eu vi esta temporada de Star Trek, a primeira. Quero muito ver aquela série de super-heróis que foi cancelada na NBC ou ABC, aquela que só teve uma temporada e que foi logo cancelada ao final, ainda não tinha sido transmitida.
Eu vou fazer a transmissão no cinema. Inhumans,
exatamente. Okay. Que é com o protagonista do Helen Wheels.
Ok.
E eu essa nem lhe peguei, cruz credo, mas eu sei que ele agora vai entrar na segunda temporada de Star Trek e é um ator que eu gosto, mas okay. nem ele é razão suficiente para eu voltar a ver aquilo. A outra notícia que também para mim é bastante importante é que vamos ter mais duas Missões Impossíveis. Tu não gostaste deste mais recente?
Não, nem tenho visto. Já há muito, muito tempo que eu não vejo a Missão Impossível.
Pois.
É Missão Impossível e 007. Não vejo.
Pois, mas tanto uma como outra estão bastante... Pronto, 007 nem tanto, mas Missão Impossível acho que está cada vez melhor aquilo. Um dia destes quebras o teu enguiço, como fizeste com a Marvel, e vês isso. E depois diz-me o que é que achas.
Ok.
E notícias super, super importantes para mim. Os Globos de Ouro... realizaram-se e a minha reação é houve Globos de Ouro.
Sim.
The Americans ganhou por melhor série de drama, que toda a gente diz que muito bem, mas só ganhou no fim.
Exato.
Como é costume nestes prémios.
Sim. Foi o prémio de consolação.
Exatamente. Mas depois temos casos como, por exemplo, o Richard Madden ganhar como melhor ator. temos coisas que não vale. Vocês nesta altura do campeonato já sabem quem são os vencedores, por isso não vale a pena estar aqui a debitar muito.
Nem a bater no ceguinho,
mas estes prémios vieram confirmar. Aliás, este ano mais no cinema até do que na televisão, vieram mostrar que isto é um jogo de política e não reflete. Quando coincide os prémios com, de facto, o que merece ganhar, parece ser pura coincidência. Falamos de coisas que realmente interessam e temos aqui algumas recomendações. E a minha primeira recomendação, e quando eu digo recomendação utilizo com muitas aspas, é ABC Murders, uma série protagonizada pelo John Malkovich e que o primeiro episódio prometia mais do que a série acabou por nos dar. É uma minissérie e há início e há fim, mas acho que o terceiro episódio, ou melhor, o meio da história não me satisfez como eu estava à espera, e depois o quarto episódio, já estava um pouco desiludido antes, e o quarto episódio acabou por ser, pronto, vamos lá ver o que é que isto está.
Sim.
O John Malkovich é excelente, como é sempre. Curiosidade de termos visto o Rupert Grint de Harry Potter fazer um papel um bocado bem diferente daquilo que nós estamos habituados, mas pronto, fica a minha recomendação com muitas reticências. Se vocês gostam de crimes e se gostam de séries de época, talvez gostem, mas não é uma série de excelência por si só. Liliana, qual Sim. é a tua primeira?
Olha, a minha primeira, acho que podemos começar pelo vencedor dos Golden Globes. Só para deixar assim uma luzinha de ouro, que é o de Kominsky Method, que é com o Michael Douglas. Para quem viu Grace and Frankie, está muito parecido. Falam muito sobre os senhores idosos que têm problemas de saúde e depois vão a consultas. E depois problemas familiares. Está assim aquela parte fofinha das séries em que tu te identificas e pensas, olha, os velhinhos são tão fofinhos. É um bocado por aí. E depois tens o elenco, que é muito bom, para além do Michael Douglas. Tens uma participação especial, por exemplo, do Jay Leno.
Ele saiu da sua garagem?
Saiu da garagem dele. Fez um discurso, porque aquilo é passado num universo de atores e de Hollywood e teatro e cinema. Vejam que vale a pena pelo elenco, pela realização, pela história, mas não vou spoiler ninguém, que eu não gosto de spoilers. Não vou contar nada.
Pronto, mas achas que é uma série feel good? Achas que é uma série que muita gente vai gostar, ou é um público...
Acho que é um público mais reduzido. Okay. Acho que sim. É um público mais reduzido, porque não é uma série fácil de ver.
Ok. Mas entra na parte das comédias para ti, ou é uma dramédia?
É uma dramédia. E aquilo não é comédia. Aquilo tem piadas lá inseridas pelo meio. Mas okay. Não é comédia.
Ok. Neste caso não culpo os Globos de Ouro, porque quem submete para as categorias são os canais. E provavelmente a Netflix nomeou isto como uma comédia bastante.
E tem o Michael Douglas, não é? Como é que não haveria de ser nomeado?
Se tem atores de cinema, é certo, não é?
Exatamente. Exatamente.
Pronto. A minha segunda recomendação, se vocês ainda vivem debaixo de uma pedra, provavelmente nunca ouviram falar de The Americans, mas The Americans é, para mim, a melhor série atual. É verdade que já acabou, mas... Entra no meu gabarito de Breaking Bad, de Game of Thrones, como é óbvio.
Sem dúvida.
The Americans é uma série excelente em todos os aspectos. Primeiro, curiosamente, o que acontece comigo é que por vezes as séries que eu mais gosto, aquelas séries mais pesadas, e são aquelas que automaticamente eu mais gosto, eu normalmente deixo para o fim. Por isso é que eu fui vendo muitas coisas e fui deixando Americans... duas, três temporadas em atraso. E agora vi tudo de relance e já finalizei. E não muda a minha opinião nem um pouco. Para mim, Americans é recomendação de topo, e toda a gente que vê séries devia de ver.
Foste spoilado.
É verdade. Pessoas, não é? Quando eu estava a entrar na última temporada, vi no tweet em que spoilaram o último episódio. E foi um bocadinho... Mas mesmo considerando isso, não... gostava que isso tivesse sido uma surpresa para mim.
Claro.
Como para ti, tu também testas spoilers, eu sei. Mas não me tira o sabor bom que a série me deixou na boca.
Pois, sim. A minha segunda recomendação... Sex Education é sobre uma escola de inglesa, passa-se em Inglaterra, em que um jovem que tem uma mãe que é psicóloga sexual, que é Gillian Anderson, começa a ajudar amigos da escola nas suas aventuras sexuais. Portanto, ele é uma espécie de psicólogo na escola. E então ele passa a ser pago para isso. assim, dinheiro que os colegas vão dando para os ajudar. E é muito, e a série é a base dessa ideia, em que ele vai dando conselhos e depois tu vês os miúdos, não é? A seguir os conselhos dele e a terem uma prestação sexual muito melhor.
Ok, tu a ter vibes de Big Mouth.
Olha, porque não? Boa! Boa! É? Sim, porque não? Sim, é não é animação, não é? Mas.
Em vez de ser o início da adolescência, é para quem já está mais na adolescência.
Sim, okay. Sim, sim.
Eu confesso que o protagonista não me suscita muita confiança. Eu conheço do filme Ender's Game. Não sei se alguma vez viste.
Acho que não.
Pronto, é tipo sci-fi juvenil, mas tem um twist muito bom. É um bocadinho diferente porque tem um final mais apetitoso que o costume. No entanto, não me suscitou muita curiosidade de pegar na série. Mas pronto, tem o teu selo de aprovação?
Sim, sim, tem. É muito light, mas sim, vale a pena ver.
A minha terceira recomendação vai para The Young Pope. Também é uma série que já tem um tempinho, já é de 2000, o primeiro episódio é de 2016, mas eu só agora recentemente peguei nela. Faltam-me os três últimos episódios, mas estou absolutamente a adorar esta série. Eu fico, a minha primeira sugestão em relação a The Young Pope é: não desistam no primeiro episódio, porque os primeiros momentos da série são um bocado psicadélicos. E faz pensar que estamos numa espécie de Hannibal, em que ele está tipo meio a alucinar, umas cenas assim a acontecer, mas depois a série é muito mais sóbria do que isso. É muito bem escrita, tem uma abordagem em relação ao Papa bastante diferente. Basicamente, Jude Law representa um Papa dos tempos modernos. Imaginem um Papa com 40 e poucos anos a ser eleito. E ele tem uma abordagem muito peculiar ao cargo, e está rodeado de pessoas que vão batalhar com ele em relação às suas políticas. E pronto, não vou alongar mais, para vocês depois vão ver, mas é absolutamente delicioso em termos de fotografia, em termos de representação. O Jude Law está incrível. Sim. Tem ainda a Diane Keaton e tem um senhor que se chama Silvio Orlando, e eu penso que ele seja italiano, mas este ator, o Silvio Orlando, faz de... Basicamente, se o Papa fosse o Presidente da República e ele faz de Primeiro-Ministro. E ele é, para mim, a maior estrela da série, mais ainda que o Jude Law. É absolutamente delicioso, é uma personagem incrível. Fica a minha recomendação, não desistam no primeiro episódio, prometo que depois ela muda um bocadinho, e se quiserem ver alguma coisa assim um bocadinho diferente, não pensem que só por ter como base a igreja que vai ser aborrecido.
A minha próxima recomendação vai para Friends from College, que é uma recomendação com muitas aspas. Comédia super light.
É, faz lembrar uma comédia de network, é isso?
Sim, sim, faz. É que eles são um grupo de amigos que andavam juntos na faculdade, falam sobre a faculdade, falam sobre a vida deles, de casados, e depois começam a rolar-se uns com os outros, blá, 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 blá. Tem a Colby Smulders, a tua amiga.
Sim.
Sim.
Conheço.
Pois, tu podes dizer que conheces, não é?
De peito, somos muito amigos.
E ela também faz assim um papel, assim um bocadinho... Ah, eu sou gaja boa daqui do grupo, e como quem eu quiser e tal, mas pronto.
Então é uma comédiazinha light.
Sim, sim. 8 episódios por temporada, tem 2 temporadas.
A minha próxima recomendação é Patriots. Não sei se vocês aí desse lado costumam ouvir outros podcasts de televisão, mas para quem acompanha o TV Talk Machine com o Tim Goodman, ele refere-se a esta série como The Sad Spies, em vez de Patriot, porque basicamente é uma história de um espião que está a passar por uma fase um bocado depressiva da sua vida. O personagem principal é um espião e está no meio de um caso. E ao mesmo tempo, à sua volta, tem mil e outras coisas para resolver. começam a surgir uma carrada de coisas que criam momentos de tensão muito bons. Ao mesmo tempo, têm sempre os momentos de light, de comédia. Vejam o primeiro episódio. Vejam o primeiro episódio e eu prometo que no final do primeiro episódio vocês vão querer ver o segundo.
Não.
Não aconteceu contigo?
Já não me lembro quando é que foi, mas sei que vi... Não.
Mas pronto, eu ainda estou quase a finalizar a primeira temporada. Estão duas criadas até agora, é da Amazon. Por isso, fica a minha recomendação, não fica a recomendação da Liliana, mas fica a minha, e depois digam-nos qual de nós é que tem razão em relação a Patriot. A próxima vimos nós, porque somos muito fãs de Luther, não é?
Sim. Quando ele for o 007, eu passo a ver.
eu já nem sei se isso... Eu acho que neste momento é trolanço já. Já nem ele,
também acho
já
que
nem
sim.
Ele espera ser. Pois é, Luther é um policial da BBC que esteve ausente durante uns anos agora, mas andou certinho enquanto ele não era tão conhecido. Estou obviamente a falar de Idris Elba, e ele representa um polícia de certa forma diferente. Primeiro porque o polícia britânico é diferente do polícia americano que nós estamos habituados a ver, e tem sempre assassinos para capturar, mas isso é uma maneira muito simplista de representar a série. É bastante mais profunda do que isso. A nível de representação é muito boa, a nível de escrita é muito boa.
Estás a esquecer da Ruth Wilson.
Pá, pois é.
Sua claro, amiga.
Para quem vê The Affair, reconhece a Ruth Wilson, é a protagonista de The Affair. E ela a partir, eu não quero dizer as neiras, mas é a partir de quê? Da segunda temporada? Ou terceira?
Acho que é da segunda, tenho ideia disso. Sabes que como eu vi pois, assim tudo de
já
seguida...
Eu já vi estas temporadas há muito tempo. A partir da segunda ou da terceira temporada, ela entra na série como uma serial killer, que depois desenvolve uma relação estranha com o John Luther. Mas depois há outras caras que vocês vão reconhecer. Mas os casos são o típico crime de polícia, mas o que vale é o carisma de Idris Elba, que é um ator que toda a gente, neste momento, acho que toda a gente conhece. Há alguma intenção de que haja mais uma temporada? Aliás, o final desta season, sem spoiler nada, dá a ideia que a história pode continuar. O ator já veio dizer que está disponível, porque, como é óbvio, isto é um bocado o efeito Sherlock, em que Idris Elba é neste momento um ator de topo e a agenda nem sempre o permite gravar mais episódios, mas o próprio ator já veio dizer que está disponível para fazer mais, por isso é provável que pelo menos mais uma temporada era incrível, pelo menos mais uma para encerrar este arco. Era muito porreiro. Eu queria só deixar uma nota final para uma série que ainda vai regressar no dia 18 de janeiro, que é The Punisher. Eu já tive a possibilidade de ver a segunda temporada completa e como é óbvio, não vou spoiler nada, mas só queria deixar o meu desapontamento.
Oh.
Porque a segunda temporada tem momentos bons, mas é uma... É uma soneca.
Na sério?
Tem momentos de ação muito bons, melhores até que da primeira temporada, mas é muito desequilibrada em termos de ritmo e perde tempo com coisas. Faz mesmo pensar que as séries da Netflix, se em vez de 13 episódios tivessem só 10, eram tão melhores. Acho que o Ben Barnes, que faz de Billy Russo, tem um papel ainda mais destaque do que na primeira temporada e ele está muito bem. E temos algumas visitas surpresa durante a temporada. Inclusive uma que é muito conhecida dos portugueses. Tinha uma opinião mais favorável da série no final da primeira temporada do que tenho no final da segunda. Considerando que 99% de certeza não levará uma terceira temporada.
99, mete mais um aí.
99,99. acho que a série não acaba no limbo, não tem um final definitivo, mas também não ficamos desamparados, acho eu. mas deixo ao vosso critério. Na altura em que fizermos o nosso próximo podcast, já deverão haver algumas reações. Eu espero que quem estiver a ouvir-nos que nos possa dizer o que é que acharam, e também terei a tua opinião, Liliana. Sei que vais fazer, de certeza.
Sim, a partir de
vais entrar no teu modo, sim, Netflix no fim de semana, não é? Eu às vezes isso,
sim, sim.
Depois.
Quando desmotivaste-me?
Não desmotivei nada. Ias ver, se eu te dissesse que era a pior temporada que eu alguma vez tinha visto, não ias ver na mesma?
Ia, pronto. Tal como vi o Iron Fist, portanto.
Pronto, eu não consegui ver a segunda dessa. Ok, eu só queria destacar 5 filmezinhos que a Liliana conseguiu ver nestas semanas. Eu não vi filmes nenhums, mas tu conseguiste ver alguns e eu queria destacar 5. Bird Box, é bom, é mau?
Não.
É mau.
Seguinte.
Ok. Solo.
Mau. Seguinte.
É. Também não gostaste?
Não gostei. Não consigo gostar daquilo. Eu não consigo ver um gajo que nem sequer é parecido com o One Solo, porque nós vimos o Harrison Ford novo. Claro. Não faz sentido na minha cabeça. Não consegui.
Okay.
Desculpem, não devia ter acontecido o filme.
Também sofres um bocadinho de enjoo de Star Wars nesta altura?
Já, sim. Sim.
Eles têm mesmo que diminuir o ritmo disso, não é?
Sim, também acho que sim.
Ok. Outro que eu adorei é o Coco.
Sim.
É um filme...
Fiquei assim com a lagrimazinha no canto do olho na parte final.
A animação é incrível, a história é incrível.
Sim.
É muito bom. Roma.
Sim, muito, muito giro. Sei que para a maioria das pessoas vai ser tão aborrecido.
Não, o que eu já ouvi dizer é que esteticamente e a nível de som é incrível, mas que de história acabas o filme e dizes é.
Sim, porque não se passa quase nada. É verdade.
É pela experiência, é isso?
É mais ou menos do género. Tu estás a ver, podia ser a tua família.
Okay.
Acontecer aquele tipo de coisas. A tua família não tem que ser sempre uma animação, como aparece nos filmes. Pá, a vida é mesmo assim, não tem que ser tudo uma alegria, acontecer tudo muito bem. E é isso que eles mostram durante o filme. Daí ser muito mais separado, ser o dia-a-dia de uma família com filhos e empregadas domésticas. Não há nenhum drama ali pelo meio. É a vida, é simplesmente assim. E acho que por isso é que também o filme está tão elogiado. Porque não houve efeitos, não houve artifícios no meio do filme.
E por fim, há um que pá, até me custa um bocado abordar este assunto, porque isto é uma coisa que provoca algum transtorno. Mas então, tu ainda não tinhas visto as versões alargadas do Senhor dos Anéis?
Eu nunca tinha visto o Senhor dos Anéis.
Não, peraí. É que eu já achava isto mal antes, mas agora... Espera, tu nunca tinhas visto Ponto?
Ponto. Tinha visto as duas torres uma data de vez nas passagens de ano. Porque estava sempre a dar, não é? Na televisão. Mas pronto, eu nunca vi o filme completo quando estava a dar na televisão.
Oh, meu Deus, Nossa Senhora. Então, tu eras aquela única pessoa no mundo que ainda não tinha visto. Pronto, agora já está.
Pronto, o problema no universo está resolvido.
Já podemos ter paz no mundo. Mas então, sim, diz-me primeiro, o que é que achaste tu da trilogia?
Ai, não. Nunca mais vou ver aquilo na vida. Nunca mais me meto os filmes à frente. É que ainda por cima foi a versão estendida. Eu tive 12 horas a ver os filmes.
Pois, esse foi o teu primeiro erro. Não devias ter visto logo... foste logo para o modo hardcore. Devias ter visto a versão mais light e depois ter visto a versão...
Era Natal, não havia mais nada para fazer.
Mas o que é que tu menos gostaste no filme, então?
O que é que eu menos gostei do filme? Aquilo é muito... Oh, Mr. Frodo. Aquela amizade tão fofinha. Pá, não aguento. Não consigo aguentar aquele tipo de pessoas. Quando vem assim com fofices, oh meu amigo, meu querido, não consigo. Dava-me vontade de pegar naquele anel, bater-lhe com o anel na mão, pima, que é para ficar marcado na cara, já na corda. Não.
Pois, é assim, juntamente com os Children of Men, as duas torres são os meus dois filmes favoritos, e o V de Vingança. E eu adoro esses filmes, mas E eu confesso que quando estou a ver, eu de vez em quando revejo a trilogia. E
tens as demasiado partes, tempo livre.
As partes do Frodo eu passo quase sempre à frente. Porque também não tenho grande paciência. Especialmente na parte de. Especialmente na parte do último rei.
Sim. Aquela angústia dele.
Sim.
Que sofrimento. As batalhas, pronto, são fixe e tal.
O Aragorn é o meu personagem favorito. E todas as cenas com ele eu adoro. Mas confesso que não tenho grande paciência para o Frodo e para o Arco do Sam. Não tenho grande paciência. Uau, eu pensava que tu nunca tinhas visto a versão estendida, mas nunca ter visto o Senhor dos Anéis. Olha que não é fácil.
Eu sei.
Olha, e neste ambiente de completa surpresa, vamos encerrar este podcast, porque eu não consigo recuperar disto. Fica a promessa que para a semana voltamos quase certeza, a não ser que eu contraia alguma patologia muito grave, ou a Liliana apanhe só mais uma patologia grave, porque a Liliana hoje em dia é um filtro de doenças. Sim. Mas fica a promessa que vamos fazer tudo por tudo para voltar para a semana, se ainda tivermos pulso. Como sempre, podem visitar o site Vida em Série, também presente no Facebook, Vida em Série. Podem enviar-nos e-mail para blog@vidaemserie.pt e podem enviar-nos comentários ou mensagens para o Vitor Rodrigues TV no Twitter e Liliana Bárcia também no Twitter. E podem visitar o portal das séries. E pronto, até para a semana.
Tchau, tchau.